hoje a Suelen vai falar aqui a respeito de um tema que a gente costuma ter muitas dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente em períodos chuvosos aqui pela Grande Vitória. A gente até está com previsão de chuva para os próximos dias. E tem alguns pontos, Suelen, aqui da região que sempre tem um alagamento, algum problema que os carros acabam tendo que passar numa situação bem complicada e aí vem os danos aos carros. Nesse caso, se uma pessoa ela tem o seguro dela, como é que o seguro pode atuar nessa situação, Suelen?
Perfeito, Leandro. Em regra, normalmente, os seguros de veículo, eles cobrem danos naturais. Então, cobriria, por exemplo, essa questão dos alagamentos. Mas o que é importante a gente ressaltar? Que o consumidor, o usuário, o segurado, não pode agravar a situação. Ou seja, sabe aqueles vídeos que a gente vê na internet de que já tem 3 carros embaixo d'água e aí vem um uninho achando que ele vai passar por cima
Sim.
das águas?
Uhum.
E aí acaba afundando? Pois é, ele está potencializando o risco de dano naquele veículo. Então, aconteceu alguma coisa, entrou água no carro, é parar o carro do jeito que está para você não piorar a situação. Mas normalmente cobre sim. Uma dica muito importante, Leandro, quando a gente vai fazer um seguro, é que a gente sempre olha o que o seguro cobre. Mas é tão importante ver quanto que o seguro cobre, quanto que ele não cobre, para a gente poder negociar com a seguradora.
Agora, Suela, é interessante isso que você disse, que o consumidor ele não pode potencializar ou piorar o dano. Quem é motorista e tem seguro sabe que quando precisa acionar, se envolveu em qualquer tipo de ocorrência, o seguro ele faz uma avaliação, ele vai ter uma oficina credenciada, ou própria dele, para fazer uma vistoria, uma perícia, né, para saber o que aconteceu. Nesse caso, então, seria isso que aconteceria? Por exemplo, ó, você entrou aqui nessa rua, andou ela todinha, toda alagada, não dava para ter feito isso. É isso que o seguro vai avaliar?
Exatamente. Ele pode avaliar, por exemplo, que houve, que forçou o motor sabendo que não era possível passar por aquela situação, entendeu? É uma perícia mecânica mesmo. E aí, sobre o que você falou de documentar, essa parte é muito importante. Você pensa, Suelen, como é que eu vou fazer para documentar que entrou água no meu carro e meu carro não está andando? Do mesmo jeito que a gente faz com tudo na vida, foto, vídeo, se tiver alguma vítima, alguma coisa, boletim de ocorrência e abrir sempre o sinistro na seguradora.
Suelen, uma dúvida que os nossos ouvintes aqui sempre mandam, independente de chuva ou não, é quando você sofre algum dano no seu veículo por conta de má condição da via. Às vezes a chuva, ela passa, mas fica por semanas buracos aí pelas ruas. A gente não está mentindo porque é algo que acontece sempre, né? A gente sabe, tem aquela rua assim que todo mundo conhece. Opa, já sei que daqui a uma semana passou a chuva, vai estar cheio de buraco. Sempre acontece. E as pessoas vão lá, passam, furam um pneu, perdeu a placa do veículo, depois tem que pagar tudo de novo. Mas o poder público, ou então quando é um caso de uma concessionária da via, que são responsáveis pela manutenção daquela rua, daquela rodovia. Como é que o cidadão pode fazer nesse caso? É possível ele cobrar do poder público ou de uma empresa essa situação?
É possível sim, Leandro. A gente tem que pensar o seguinte, quando eu falo de poder público, o que eu espero através dos impostos, através de tudo? Que eu tenha vias que eu consiga transitar com o meu veículo. Quando eu tenho um buraco naquela via e eu passo e o meu carro capota, como por exemplo a gente já viu casos, ou buracos que engolem os carros, né? O buraco é pequeno, a pessoa estaciona, o carro foi procurar o carro está metade lá dentro. Então isso está relacionado à má conservação da via. Pode sim o poder público ser responsável. Suelen, e as vias e rodovias com pedágio? Quando eu pago um pedágio e acontece alguma coisa de buraco, de mal sinalização, também tem direito a ser indenizado por todo o prejuízo material e, em alguns casos, moral. Por quê? Porque o valor que eu estou pagando de pedágio é para manutenção e fiscalização da via. Então, a via não pode estar cheia de buracos, sem sinalização. Eu vou parar no mato porque eu não vi que ele não podia entrar. Então, não pode. Tanto a concessionária quanto o poder público têm, sim, responsabilidade sobre os prejuízos suportados pelos usuários.
Agora, Suelen, o nosso ouvinte aqui, ó, o Eduardo, ele está mandando a seguinte mensagem, que já viveu situação, mais de uma vez, de perder a placa do carro em alagamentos. Mas não dá para ficar circulando por aí com o carro sem placa, então a gente acaba pagando de novo taxa do Detran e pagando novamente pelo serviço da placa. Aí, nesse caso, Suelen, obviamente a pessoa ela não dá para ficar esperando o que o poder público poderia fazer, porque se ela circular sem a placa, ela vai ser multada, só aumenta o prejuízo. Existe algum serviço, alguma forma de ir atrás disso, ou teria que ser judicializando mesmo a situação?
Não, olha só, ele pode procurar o Detran da cidade dele e fazer essa informação de que a placa foi perdida no próximo alagamento e tudo mais. Para que ele também, caso até conseguir a nova, por exemplo, ele não seja multado, né, em razão disso. Então tem que informar o site do Detran e aí o Detran vai ter lá os órgãos licenciados e tudo mais, mas precisa informar que está sem a placa.
Entendi. Suelen, para a gente seguir aí entre os carros, né? Você também traz uma dica extra aí que pode ser utilizada nos seguros. Ou em algum caso aí de você não querer enfrentar uma condição mais adversa, mas serve acho que para várias situações, né? Que dica é essa?
Leandro, é uma dica que eu utilizo há bastante tempo e toda vez que eu conto para as pessoas, ninguém acredita, mas é verdade. Quando a gente faz um seguro de carro, tem vários convênios e serviços que são gratuitos para a gente. Então, já pega a lista do seu seguro e já veja o que tem. Tem alguns seguros que tem pessoas que vão na casa da gente, faz troca de chuveiro, conserto de máquina de lavar, enfim. Mas tem um serviço chamado Motorista Amigo. Como que é? No meu seguro, eu tenho direito a 3 utilizações a cada 12 meses. E como que eu utilizo? Vamos supor que eu vou para um casamento. Eu pego o meu carro, vou até a igreja, da igreja eu vou para a festa. E aí eu agendo com a minha seguradora o local e o horário que eu vou sair da festa. Eles mandam um carro com 2 pessoas e uma volta dirigindo o meu carro comigo dentro e deixa dentro da garagem, sem qualquer cobrança adicional. A depender da quilometragem que o seu seguro cubra, dá para ir para as montanhas e fazer um rolê lá, tá? E voltar de motorista.
Agora, só nisso aí também, eu tenho seguro e nunca usei. Me falaram até recentemente, eu fiquei com a dúvida. Será que todo seguro tem isso? Ou eu preciso consultar a minha apólice? Eu preciso ver como que são as condições do meu contrato? Ou isso é algo básico que em todo seguro tem?
Não, tem que consultar o contrato. Normalmente, eu nunca conheci ninguém que não tenha, porque todo mundo que eu falo vai olhar e ver que tem. Mas é uma condição, o contrato, o seguro, ele é um contrato. Então, as partes podem combinar diferente. Então, liga para a sua seguradora e fala, tem um motorista amigo, aquele serviço que ele busca a gente nos lugares? Aí ela vai te falar se tem, quantas vezes por ano você pode utilizar e qual a quilometragem. No meu caso, eu consigo ir lá para o Domingos Martins e voltar. Olha que legal.
Poxa, vamos marcar aí um final de semana então, hein, Suelen?
Vamos marcar? Passa vamos aqui, cervejaria
passa
lá?
Passa aqui na rádio.
Não precisa beber e dirigir mais, tá vendo? De graça, não paga nem Uber.
Esse motorista é amigo mesmo, hein, para fazer essa, hein? Agora, Suelen, ainda sobre questões aí de danos aí ligados a efeitos naturais, a gente está falando muito sobre carros, mas há problemas também dentro de casa, né? Como, por exemplo, eletrodoméstico queimado, porque deu um pico de energia, caiu um raio próximo ali na região. Como é que o consumidor faz nessa situação também?
Perfeito, Leandro. A gente tem passado por um período de muitas tempestades e raios, principalmente. E o que que o raio faz? Ele faz uma diferença de tensão. A energia acaba e quando volta, às vezes volta numa tensão muito grande e acaba queimando os nossos eletrônicos e eletrodomésticos. Se acontecer qualquer coisa desse tipo com os consumidores, eles precisam documentar, tira foto, filma, entra no site da EDP e digita ressarcimento de danos elétricos. Ressarcimento de danos elétricos. Você vai cair numa página que já tem todas as informações e, inclusive, um formulário para você fazer o pedido online. Se você consertou e tem a nota fiscal, você pode já juntar a nota fiscal que eles vão analisar o reembolso. Se você não tem condições de consertar, eles vão marcar uma vistoria no seu eletrodoméstico para analisar a situação. Então, tem direito sim e pode fazer diretamente com a EDP. Não conseguiu ou teve o pedido negado, pode recorrer ao PROCON ou ao judiciário. O que não pode é deixar de fazer. Porque a gente já suporta tanto prejuízo, né? Mais um não dá.
Com certeza. Suelen, a gente recebeu aqui a mensagem de um ouvinte, o Alexandro. Assim que a gente anunciou a sua coluna, ele mandou uma dúvida aqui para a gente a respeito de uma situação que ele está vivendo aí com um plano de saúde veterinário. Vamos ouvir aqui a mensagem dele, vamos ver se você consegue ajudá-lo, né? Que ele está com uma situação aí complicada como consumidor. Vamos botar a mensagem dele aqui, o Alexandro.
Boa tarde, Alexandro. Vim na chamada agora que vocês vão ter uma pessoa, um advogado especialista em direito do consumidor. Eu estou com uma situação junto ao plano de saúde PET. Meus cachorros têm o plano 1 a 8 anos, outro a 5. E agora eles estão querendo cancelar o plano deles, fazer com que os clientes façam um novo com coparticipação. Hoje eu pago um valor considerável, mas não pago nenhuma coparticipação. Só que eles estão alegando, a Life Pet, que está tudo muito caro e que não está compensando mais. Então eles vão ter uma mensalidade menor com coparticipação. Isso é permitido?
E aí, Suelen, consegue ajudar?
Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente fala de plano de saúde para pessoas, a gente tem uma regulamentação pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Para pets, os nossos animaizinhos, ainda não tem essa regulamentação fechadinha, mas já tem um projeto de lei bem avançado. Então, o que a gente precisa pensar nesse caso do Alexandre? Primeiro, se a empresa que está prestando esse serviço para ele não vai trabalhar mais com o plano que ele tem, ele não tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque eles não vão ter esse plano mais. Eles só vão trabalhar com outro plano. Então, ele precisa analisar se compensa ou não, tá bom? E ver no contrato dele original quais são as cláusulas e o que, que o contrato fala sobre migração de plano. Se o contrato permite, se não permite, se fala que ele tem direito vitalício àquele plano. Então, ele tem que analisar o contrato. Uma última dica que eu dou para as pessoas em relação ao plano de saúde, tem muita gente que acha que não precisa, que é um dinheiro jogado fora, né? Porque é um cachorro, isso e aquilo. Uma análise que a gente pode fazer, Leandro, não sei se você tem algum bichinho de estimação, é as vacinas anuais, elas têm um preço muito alto. Então, pegue o valor da mensalidade do plano de saúde, multiplica por 12 e veja o valor das vacinas anuais. Muitas vezes, sai elas por elas e você ainda tem direito a consulta, raio-x, anestesia. E faça orçamento em outras clínicas. Tem excelentes clínicas aqui em Vitória também.
Beleza, então, Suelen, hoje falamos de muita coisa, muito obrigado. Semana que vem você está de volta aqui com a gente, mas como eu sempre gosto, peço também para você deixar aqui seu endereço na internet, onde é que o pessoal consegue acompanhar mais o seu trabalho.
Vamos lá, eu tenho um blog chamado suelenmendes.com.br, lá tem todas as informações e também tem um podcast chamado Eu Descomplico. E tem a coluna aqui na Band, para quem não conseguiu ouvir na íntegra. E também tem outros assuntos que eu abordo lá. Você só ouvir quando está dirigindo aqui pela Grande Vitória.
Valeu, Suelen. Um abraço. Ótimo final de semana.
Para você também, querido. Tudo de bom.
Tchau, tchau.